Vamos orar por este momento de proclamação da palavra. Senhor, nós estamos reunidos, ó Pai, em teu nome, reunidos aqui em torno da tua palavra, e buscamos que neste momento teu Espírito nos conduza à tua vontade, à tua palavra, ao discernimento do que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Apesar de nós, Senhor, fale e edifique a tua igreja, fale aos nossos corações, fale à nossa mente, nos encoraja, ó Pai, diante de tudo que nós estamos vendo, especialmente diante deste tema da igreja perseguida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, não é uma tarefa muito fácil falarmos sobre este tema de cristãos perseguidos, porque, por um lado, nós ficamos muito tocados por saber que pessoas estão passando por tantas lutas, encarcerados, sofrendo maus tratos, porque foram alcançados por Jesus Cristo. E isso nos deixa um tanto quanto incomodados por sabermos disso. Por outro lado, nós também lidamos com aquele sentimento de que nós não gostaríamos de passar por uma situação como essa. Nós sofremos pelos que estão passando e pensamos, será que nós passaríamos por isso também? Será que Deus gostaria que nós passássemos por esse tipo de perseguição ou algum outro tipo de perseguição? Não é fácil lidarmos com esse tema. Eu confesso que no vídeo que nós assistimos, a frase que mais ficou forte no meu coração foi a da menininha dizendo, fica aqui papai, fica comigo. Eu, como pai de uma menina, eu fico imaginando, uma situação como essa, como deve ser completamente dilacerante você ser privado ou separado, da sua filha, de um filho, da esposa, da família, e às vezes por um momento breve, mas imagine nas circunstâncias piores o que deve ser isso, em termos de sofrimento, em termos de realmente lidar com essa questão tão que tanto nos machuca, de sermos injustiçados, de sermos perseguidos porque fomos alcançados. Por outro lado, eu também estava pensando durante todo esse período em que nós, desde que nós decidimos, trazer isso aqui para a igreja, participar desse movimento mundial, do domingo da igreja perseguida, vinha pensando sobre o poder de Deus em alcançar essas pessoas em lugares tão fechados. Você imaginou como esse Deus, ele é poderoso? Mesmo em países em que a cultura, as leis, a força opressora é tão severa, o Espírito Santo ainda vai e toca os corações. Você pode imaginar o que é a alegria dessas pessoas, dessas famílias que foram alcançadas por Deus nesses contextos, em que puderam ter ali o entendimento claro do tamanho do poder de Deus, de que para Deus não há fronteiras, para Deus não há paredes suficientes ou leis e regras ou culturas suficientes ao ponto de impedir que ele chegue até aquelas pessoas, que o evangelho chegue e faça sentido, chegue e faça ainda morada no coração daquelas pessoas. Vejam que tamanho milagre nós estamos falando. Mesmo em culturas tão fechadas, o Senhor Jesus está presente. E Ele não está inoperante, pelo contrário, Ele está operando. E essa perseguição só vem sobre os cristãos porque a fé deles tem sido uma fé operosa. Ela tem operado o milagre do Evangelho. E o fato deles estarem presenciando isso é algo para nós também no dia de hoje, motivo de gratidão a Deus. Isso também nos faz pensar que na nossa vida não tem circunstâncias que podem impedir Deus de chegar até o nosso coração, de chegar até o nosso espírito e testificar que nós somos dele. Deus não encontra barreiras culturais, legais, autoritárias para fazer a sua vontade. Ele entra com poder de forma sutil, como um bom cirurgião, vai até o coração que ele quer alcançar e opera a sua obra. De forma que esta obra é tão poderosa, não só para alcançar esses corações, mas para também dar o significado de vida eterna. Aqueles que são alcançados pelo Evangelho também são ministrados a respeito da vida nos céus. São também ministrados nesses lugares de perseguição a respeito da presença de Deus, que não se limita à sua casa, mas o acompanha também na prisão, no cárcere, nos maus tratos. Esses cristãos, diferentes de nós que estamos num país livre, têm tido a oportunidade de ler também as cartas de Paulo quando têm acesso à palavra e perceberem que o mesmo Deus que operou em Paulo está operando na vida deles. E como é bom quando nós lemos a palavra, especialmente nesses textos, né, da grande missão de Deus, e percebemos que assim como ocorreu ali, está ocorrendo aqui. Né, e sabemos então que esta palavra é poderosa, é viva e atual. Segundo a missão Portas Abertas, no mundo todo a estimativa é de que mais de 340 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição pela fé em Jesus Cristo. Isso mesmo, 340 milhões de cristãos passam por algum tipo de perseguição. As perseguições são de vários tipos. Inclusive, há um trabalho em tentar descrever os graus de perseguição diante, né, da fé em Jesus Cristo. E um primeiro grau de perseguição é quando há um grupo social pequeno que representa uma religião ou ideologia específica e espalha suas ideias às custas de outros grupos, ou seja, um grupo pequeno, mais fanático, que causam algum tipo de barulho, algum tipo de oposição e espalham umas certas mentiras e situações contra o grupo, por exemplo, de cristãos. Esse é um tipo de perseguição que, às vezes, nós mesmos aqui no Brasil passamos também. Grupos mais radicais que começam a agir tentando denegrir a nossa imagem, tentando mostrar, né, como nós ouvimos muitas vezes no nosso país, ah lá, os old fashions, né, aqueles que ficaram no tempo. Você ainda acredita em algo que foi escrito há 2000 anos atrás? Muitos de nós ainda lidamos ou estamos lidando constantemente com esse tipo de embate, não é? Pelo fato de nós professarmos Cristo Jesus. Um segundo estágio, né, de perseguição é quando movimentos fanáticos crescem a partir desse grupo pequeno inicial e se reúnem em torno dele para exercer pressão sobre a sociedade e o governo por meio de estratégias de mídia ou de ataques físicos a membros de outros grupos. Talvez nós não enfrentamos aqui, nós que estamos aqui, algum tipo de enfrentamento físico diante desta questão, mas eu já me senti em alguns momentos ofendido, de alguma forma intentado em alguns tipos de veículos de comunicação, né, e alguns grupos um pouco maiores também, que tentam, né, nos tirar de uma situação de dignidade. Um terceiro estágio, então, de perseguição é quando a violência perturba a sociedade. Mas os governos e as forças de segurança deixam movimentos fanáticos impunes, enquanto culpa outros grupos por serem a causa da agitação social simplesmente por existir. Ou seja, há uma certa conivência, né, com o início já de violência contra, por exemplo, os cristãos. Um quarto estágio é quando a ação de movimentos radicais é reforçada e atrai mais e mais adeptos. Isso resulta em uma maior pressão sobre o governo para que colabore com a agenda e também há mais pressão ou violência contra outros grupos. E por vezes cidadãos se unirão por medo em vez de convicção. Um quinto estágio, por fim, a sociedade e o governo pressionam membros de outros grupos até o ponto de quase sufocá-los. Isso se estende a todas as esferas da vida e da sociedade. E ainda, um último estágio. O ambiente cultural todo é tomado pela agenda do grupo social altamente encarcerado, que representa uma religião ou ideologia específica. E a visão de mundo, que está intrinsecamente ligada a esta agenda, torna-se a principal fonte cultural. E nós vamos, então, percebendo alguns ou até dezenas de países que já vivem, ou algum tempo já vivem, esse tipo de perseguição, em que o eixo central da cultura se opõe à vida cristã. Diante disto, quero trazer então o texto para a nossa reflexão nesta noite. Convido você a ler comigo, 2 Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 10 a 13. Então, carta de Paulo, 2 carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 10 a 13, nós temos aqui na projeção e também como legenda na nossa tela. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus... Vou começar de novo o versículo. Verso de número 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O apóstolo Paulo escreveu esta carta ao seu filho na fé. Foi a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Paulo, como muitos de nós sabemos, está na reta final da sua jornada. Ele está preso, encarcerado. E desta vez, nesta prisão, ele está sendo tratado como um criminoso. E ele diz isso aqui na carta, nessa segunda carta a Timóteo. Paulo está então, mais uma vez, sofrendo perseguição por conta da sua fé em Jesus Cristo. O que você escreveria para o seu filho na fé? Nos seus últimos momentos, e talvez Paulo já estava meditando ali com a perspectiva de que talvez fosse a sua última carta. Ele está pedindo ajuda, está dizendo que ele está ali passando por essa situação de deixar então a vida terrena. O que você escreveria para o seu filho na fé? Como você o encorajaria? Paulo, nesta epístola, vai tratar alguns temas de uma forma muito cuidadosa. Mas no capítulo 3, ele dedica esses versos para encorajar Timóteo a viver com perseverança. O primeiro versículo deste capítulo, ele vai dizer o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo, no capítulo 3, começa a preparar Timóteo de que coisas difíceis podiam acontecer. E ele era já a personificação de tempos difíceis. Timóteo, que o conhecia muito bem, via em Paulo as marcas, de fato, daquele que seguia Jesus Cristo. Num tempo muito difícil, num tempo, sim, com muita perseguição, o próprio apóstolo Paulo foi antes perseguidor de cristão, sabendo ele muito bem como empenhar uma estratégia de perseguir aqueles que criam em Jesus Cristo. Agora já caminhando para o fim da sua vida terrena, Paulo vai dar instruções para o seu filho na fé, Timóteo. E ele vai dizer no versículo de número 10: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Paulo está descrevendo algumas expressões de uma vida piedosa. Paulo está dizendo para o seu filho na fé que a vida em Jesus Cristo gera em nós uma vida piedosa. E esta vida piedosa, não teórica, mas na prática, É isso que Paulo está lembrando Timóteo. Olha quantas coisas você tem me seguido, você tem visto, você tem visualizado e até em algumas situações vivido comigo. A fé em Jesus Cristo, a fé genuína, a fé essa que vem como dom de Deus para nós, gera em nós uma série de atitudes de obediência, que nós podemos caracterizar como uma vida piedosa. O tema da nossa reflexão hoje é este, o viver piedoso e a perseguição. Paulo está dizendo que uma vida, então, marcada pela piedade, pela fé em Jesus Cristo, ela reúne, de certa forma, todas essas questões que aqui estão. Ele fala sobre o ensino, e qual é o ensino que Paulo traz? O ensino é o Evangelho, é o próprio Jesus Cristo. E nós sabemos que para Paulo, o ensino ou o Evangelho é algo muito profundo e muito significativo. Paulo, antes perseguidor de cristão, nós sabemos disso, ele perseguia porque ele entendia que quando alguém colocava Jesus como Deus, estava ofendendo a Deus de tal forma que essa pessoa deveria parar de viver. Mas Paulo entendia dessa forma porque ninguém poderia ser chamado, um ser humano ser chamado de Deus, a não ser que fosse santo, a não ser que fosse o ungido de Deus. Mas o ungido jamais morreria numa cruz. Jamais Deus deixaria que a morte no madeiro, que era a morte amaldiçoada, recairia sobre uma pessoa que era justa. Paulo então tinha muita dificuldade de entender Jesus como o Cristo, porque ele morreu no madeiro. Ele vai expressar isso em todo o seu ensino. Mas o que acontece com Paulo? Ele então se encontra, ou ele é encontrado por Jesus a caminho de Damasco. E ele vê que Jesus estava ressurreto. Logo, lá no seu sistema teológico de pensamentos, né, deu um Google e falou, opa, quem é que pode ser ressurreto, senão o justo de Deus? E na expressão do pessoal da tecnologia, a sua mente bugou. Deu um bom tilt, na década de 90 era assim que se falava, deu um tilt, e ali que aconteceu, ele começou a reavaliar quem era Jesus. Calma lá, morreu no madeiro, morte amaldiçoada, mas não foi pelos pecados dele, foi pelos meus pecados. Calma lá, ressurreto, porque nele não se achou pecado, ele cumpriu então a missão. Ele é o Messias, a Ele eu devo a minha vida, Ele veio me alcançar, Ele me chamou pelo nome, ah, eu sou dEle, não tem obra maior, tudo está consumado, eu vivo para Cristo, viverei para Ele, a minha vida está nas mãos dEle, eu sou o pior dos pecadores, porque eu persegui esses que seguiam a Cristo. Como eu posso conviver com isso? Sou um grande devedor. O viver para mim é Cristo agora, o morrer é lucro. Paulo então vive a sua vida em torno do Evangelho de forma extraordinária, dedicando-se à pregação de quem era Jesus Cristo, porque depois que bugou a sua mente, agora a sua vida estava totalmente voltada para aquilo que realmente nós estamos buscando, Jesus Cristo, o Cristo que nos salvou, que nos trouxe redenção. Paulo então vai dizer isso a Timóteo, você tem seguido o meu ensino, o Evangelho. É esse Evangelho, querido, que tem chegado ao coração de pessoas nessas situações de perseguição. Talvez nós ouvimos muito falar de Jesus no nosso país. Um país que foi, de alguma forma, catequizado desde a sua colonização. A expressão Jesus é muito falada e muito conhecida, e em muitos estabelecimentos nós temos, inclusive, né, a cruz, alguns símbolos do catolicismo. Tem crescido cada vez mais no nosso país também os movimentos evangélicos, mas em lugares onde não se ouve falar de Jesus, onde a cultura protege, impondo que o nome de Cristo não seja pregado, quando esse nome chega, é festa, é festa. É esse ensino que faz todo sentido, tanto para Paulo quando passou pelas perseguições, quanto para esses que estão passando também pela perseguição nos dias atuais. Jesus Cristo é a rocha, Ele é o tudo, Ele é a essência. Sabe por que eu estou alegre em participar desse dia, domingo da igreja perseguida? Porque nós estamos sendo lembrados da extraordinária graça de Deus. Amém. Que chega para os nossos irmãos em situações tão complicadas, mas é o mesmo Cristo que chega ao meu coração e ao seu hoje. Amém. Esse Cristo que é exaltado por essas pessoas que estão dando sua vida mesmo diante da perseguição, que nos salvou, queridos. Amém. Ele alcançou você. E da ótica de Deus, talvez nós achamos que o nosso contexto é muito melhor do que aqueles que estão passando por perseguição, mas nós lidamos de alguma forma com um amor esfriado a respeito de Jesus, não valorizado, não desfrutado. Às vezes nós vivemos tantas crises diante de Deus por questões tão supérfluas. Sabe por que a palavra nos ensina a irmos visitar os encarcerados, os perseguidos? Para que ocorra isso em nosso coração. O mesmo Cristo está fazendo obra em todos os lugares e o nosso contexto é difícil. Porque aqui a gente pode lidar com banalização diante do Evangelho. E isso é ofensivo para o nosso Deus. Queridos, esse Cristo te alcançou, nos alcançou. Esse Cristo alcançou Paulo, Timóteo, Tito, Barnabé, a igreja de Antioquia. Esse Cristo está nos preparando para a morada celestial, nos transformando o caráter. Nós devíamos chorar com os que estão perseguidos, apoiá-los, servi-los. Vivemos em obediência, numa vida piedosa, diante de um Deus que fez tudo por nós. Continuando em tudo isso que nós estamos vendo a respeito de Paulo, ensinando a seu filho na fé, ele vai dizer, além do ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Nesse capítulo, versículo de número 10, nós temos de alguma forma uma expressão de obediência que é ativa, né? É algo que nós podemos fazer. É isso que Paulo está colocando no versículo 10. Uma vida piedosa que tem a ver com algo que é ativado em nós, que nós agimos para fazer. Mas no versículo de número 11, existem duas coisas que não dependem de nós, são obediências passivas. As minhas perseguições e os meus sofrimentos são coisas que fazem parte da piedade cristã ou da vida cristã piedosa, que Paulo vai dizer a Timóteo e que nós também temos que entender que faz parte e vai fazer parte da nossa caminhada cristã. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Estas duas questões que nós não podemos escolher se vamos passar ou não, muitas vezes alguns poderiam dizer, ah, eu então não quero seguir a Cristo, porque como nós lemos hoje aqui, se for ter uma vida piedosa, vai passar por perseguição. Nós não podemos escolher se vamos passar ou não por isso, mas o fato é que faz parte de uma vida piedosa tocar nessas áreas. Por que isso? Porque uma vida piedosa, uma vida que obedece a Jesus Cristo, ela é um grande contraste. Lembra-se da obra que Jesus Cristo empenhou em nós, ou realizou em nós, nos tirar do império das trevas e nos transportar para o seu reino, para a sua maravilhosa luz, certo? O que é um império, se não uma imposição de trevas sobre aqueles que vivem debaixo disso? A grande obra que Cristo fez foi nos tirar dessa situação, e nos colocar cheio de luz, de uma maravilhosa luz. Como é que uma luz pode chegar diante das trevas e não ofuscar, não trazer oposição e tampouco envergonhar as trevas que ali estão. Nós vamos viver uma vida piedosa com perseguição, porque a obra que Cristo realizou em nós ofusca aqueles que não estão em comunhão com Deus. Ofuscam aqueles que ainda vivem nas trevas. Por que é que Jesus foi morto naquela cruz? Foi porque ele desobedeceu às regras? Foi porque ele fez coisas que os judeus simplesmente não gostaram? O que é que Jesus fez para que de fato crucificassem um naquele madeiro? Jesus expressou um tipo de vida que outros ali não conseguiam viver, que os principais líderes religiosos, governantes e imperadores daquele período jamais ousariam pensar que poderiam viver. Jesus manifestava o reino de Deus, Jesus manifestava poder e milagres, Jesus falava com autoridade, Jesus vivia de uma forma tão brilhosa que os outros que passavam falavam: que luz é essa que está passando aqui? Nós não podemos conviver com essa luz tão forte que chega diante de nós. Tem duas coisas que nós podemos fazer: ou nós vamos superar essa luz, ou vamos acabar com ela. Perceberam que não teriam chance de superar aquela luz que vinha de Jesus? Sobrou então a segunda alternativa: precisamos acabar com ela. Jesus foi tirado da terra na morte do madeiro, porque ele brilhava, porque ele vivia com plenitude, porque ele manifestava o reino dos céus, e no reino e no império das trevas, isso é demais. Até hoje é assim. Você viu como é mais difícil conviver com alguma pessoa muito feliz do que com uma pessoa triste? Como incomoda muitas pessoas o fato do outro estar feliz, estar prosperando, estar indo bem. Nós contamos muito bem as nossas dívidas, mas não contamos quanto nós ganhamos, quando ganhamos bem. Nós falamos dos nossos sofrimentos, mas não podemos falar das nossas alegrias, porque ofusca, porque incomoda o outro. Assim, nós temos que entender que uma vida que de fato está vivendo genuinamente em Jesus Cristo, ela ofusca, ela apaga as trevas, e isso incomoda, isso conduz as pessoas a uma situação de querer se opor, perseguir, impedir, não deixar. O cristão genuíno, o cristão que está vivendo de forma piedosa, você já percebeu como ele é inabalável? Como ele é sério? Como ele é perseverante? Como ele, mesmo às vezes passando por lutas, situações difíceis, ele encontra força para continuar? Ele é apoiado pelo Senhor e continua a caminhar? E se ele está vivendo em Cristo, ele recebe um tapa de um lado do rosto e ele é encorajado a virar o outro, e parece que a ofensa, a agressão física, a imposição não é suficiente para fazê-lo, dissuadi-lo do seu caminho. Quando um cristão genuíno encontra uma mentira no trabalho, quando encontra um sistema de corrupção, um cristão genuíno não faz parte disso. Ele denuncia, ele acha um meio de não ser conivente, ele tenta exortar e dizer que não deveria ser assim, ele tenta conciliar as coisas a fim de que as coisas caminhem para a verdade, para a luz. E os outros que estavam fazendo essas coisas erradas começam a tentar impedi-lo de agir corretamente, começam a deixá-lo de canto, falar em segredo, em sigilo, para que ele não saiba o que está acontecendo. Não é chamado mais para almoçar com os demais, não é chamado para o cafezinho, é deixado de lado como o chato, aquele que está atrapalhando as coisas. E ali nós já começamos a perceber que o cristão verdadeiro, aquele que está vivendo a piedade cristã, começa a enfrentar esse tipo de oposição. E em casos ainda mais severos, grande perseguição. Em outras situações, morte. Isso tudo porque a promessa de um reino inabalável foi cumprida em Jesus Cristo. E nós temos acesso. E o Espírito veio habitar em nós e nos conduzir por este caminho. Amém. Jesus Cristo vai dizer, lá no Sermão do Monte, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Esse desfecho ali das bem-aventuranças no Sermão do Monte, eu acho extraordinário, porque Jesus vai falar de várias bem-aventuranças, e o próprio pastor Martin Lloyd-Jones vai dizer que há uma espécie de gradação, né? Vai subindo os degraus, e ali começa com o esvaziamento, depois vem o enchimento, depois se torna pacificador, e depois de que se torna pacificador, começa a brilhar no mundo, e começa a acontecer o quê? A perseguição que chega diante do cristão. Um cristão que já passou pelo esvaziamento, um cristão que já passou pelo enchimento das coisas do Espírito, um cristão que começa a demonstrar as coisas do Espírito, ele começa de fato a incomodar o ambiente em que está, e só tem um destino para ele, querido, é transformar as coisas que estão em volta, é permitir que o poder de Deus transforme, quebre as cadeias, quebre as correntes, denuncie as corrupções. E é por isso que o viver cristão, ele é acompanhado, como diz o apóstolo Paulo, das perseguições. Paulo está falando já no fim da sua vida. Muitas coisas ele já passou, ele já está maduro, né, no seu pensamento, no seu escrever. E de fato, nós temos que lembrar aqui o que Jesus está falando: regozijai-vos e exultai, porque o reino dos céus é de vocês. O fato de passar por perseguição, embasado na palavra, pelo evangelho, por conta de Jesus de fato, e não por conta de, né? Porque muitas pessoas passam por perseguição por outras causas a não ser por Jesus, mas tentam dizer que foi por conta de Cristo. Mas o passar de fato por conta de Cristo deve ser motivo para nós de exultação, de gratidão, de adoração a Deus Pai. Assim eu quero caminhar para o último ponto da nossa reflexão, que é o que de fato essa perseguição, essa adversidade gera em nós. Isso gera em nós perseverança. A perseverança que nos permite completar a carreira. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 5, diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo vai falar aqui da sua própria vida, não é? Como que essas tribulações, as perseguições, a cadeia, o conduziu à perseverança. E não porque ele encontrou nele a força para perseverar, mas porque toda vez que ele era açoitado, toda vez que ele era encarcerado, ele encontrava-se com Cristo, que o segurava pela mão, que sarava suas feridas e o fazia prosseguir. Era a razão dele continuar. Queridos, eu sei que ninguém aqui está desejando perseguição para si, correto? Alguém? Não. Isso não é ativo a nós, como eu disse aqui. Não faz parte da parte ativa da vida piedosa. Nós não escolhemos isso. Mas se passarmos por esse tipo de situação, tenha certeza que o seu encontro com Cristo será marcante. O Cristo que nos amou, quando nós não merecemos nada, estávamos em pecado, destituídos de glória, no lamaçal de lama, nos amou poderosamente, de forma incondicional. Mas como é encontrar Cristo quando estamos perseguidos por causa dele? Você já parou para pensar? Eu fico imaginando o olhar. O olhar do Cristo que nos salvou. Quando nós estamos passando por perseguição, por cadeia. O que você conjectura nessa situação? Um abraço? Um sarar as feridas? Um óleo que se derrama sobre nós? Nos fazendo olhar e esperar pelas moradas celestiais? O tratar de Cristo para com os perseguidos é marcado por um amor que só esses perseguidos podem vivenciar, queridos. Por isso que Paulo vai falar sobre a alegria de sofrer os sofrimentos de Cristo com Cristo. Lembre-se, o Senhor é o Senhor da história. Sobre esses que hoje estão passando por grandes, grandes perseguições, nós vamos orar, mas nós sabemos que Deus está com ele. Amém. Se isso vier sobre nós, vai ser duro. Todos que estão passando por perseguição pedem oração para que o sofrimento acabe logo. Mas a presença de Deus está conosco. Paulo conclui essa epístola. Capítulo 4, versos de 6 a 8, que nós conhecemos e muitos sabem até de cor. Ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Vamos falar juntos? Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Que nós tenhamos o privilégio de no dia da nossa morte dizermos essas palavras com tanta verdade e autenticidade como o apóstolo Paulo. Na vida piedosa, nós passaremos por perseguição, queridos. Às vezes num nível mais leve ou num nível mais pesado. Mas esta perseguição produzirá em nós perseverança. Essa perseverança, experiência. Essa experiência, esperança. E nós veremos, face a face, o nosso Salvador, queridos. Aleluia.